Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 22 de março. Lá fora hoje, estamos com tempo de primavera, 16 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Helen Cordial. E como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Um vice-ministro russo disse que a possibilidade de confronto nuclear está agora ao mais alto nível de sempre. Acrescenta que Moscovo está em conflito aberto com os Estados Unidos. No Nigéria, forças governamentais matam 20 rebeldes islâmicos e prendem dezenas de outros. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. A presidenta do Tribunal de Contas tentou extorquir membros do governo, acusa João Lourenço. Isto enquanto trabalhadores dos tribunais dizem que estão a ser ameaçados por estarem em greve. Fique connosco para ouvir estas e muitas outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos às notícias internacionais. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, disse hoje que o risco de um confronto nuclear se encontra ao mais alto nível das últimas décadas e disse que o seu país está, de facto, em conflito aberto com os Estados Unidos devido à guerra na Ucrânia. Falando numa conferência sobre o Tratado de Redução de Armas Nucleares, STAR, Ryabkov disse não haver possibilidades da Rússia regressar ao acordo, criticando o que chamou de via hostil seguida por Washington. O vice-ministro russo disse que a Rússia está empenhada em manter o mundo seguro e livre de uma ameaça de uma guerra nuclear, mas acrescentou que não se pode continuar a atual via por de facto existir o que disse ser um conflito aberto com os Estados Unidos. A Rússia levou, entretanto, a cabo hoje vários ataques com mísseis e drones durante a noite de ontem para hoje na Ucrânia, numa demonstração de força, isto pouco após a partida do presidente chinês Xi Jinping de Moscovo. Dois edifícios residenciais foram atingidos em Zaporígia, onde, segundo as autoridades, uma pessoa morreu, 33 outras ficaram feridas. As autoridades ucranianas disseram que a Rússia levou um ataque com drones na região de Kiev, matando pelo menos 6 pessoas e ferindo outras 18, 3 estão desaparecidas. Os serviços de emergências disseram que um complexo escolar foi atingido, a cerca de 60 km a sul da capital, danificando 2 residenciais estudantis e um edifício educacional. O presidente Volodymyr Zelensky disse que nos ataques de ontem à noite foram usados 20 drones iranianos, mísseis e bombardeamentos de artilharia. O Ministério da Defesa sírio disse que Israel levou a cabo um ataque aéreo contra o aeroporto da cidade de Alepo, na Síria, causando danos, mas não mencionou quaisquer baixas. Foi o segundo ataque a esse aeroporto este mês. O Ministério sírio disse que vários mísseis tinham sido disparados do mar Mediterrâneo ao ocidente da cidade costeira de Latakia. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que os alvos tinham sido um complexo do aeroporto e um depósito de armas no perímetro do aeroporto que pertence a forças pró-iranianas. O aeroporto está também a ser usado para receber ajuda humanitária para as vítimas do recente tremor de terra no norte da Síria. O exército do Níger anunciou ter morto cerca de 20 jihadistas e detido outros 83 numa operação na fronteira sudeste com a Nigéria. O boletim do exército, divulgado hoje, indica que a operação foi realizada de 13 a 19 de março por tropas nigerinas da Força de Tarefa Conjunta Multinacional. A mesma fonte disse que eles foram entregues às autoridades nigerianas. O Boko Haram lançou uma campanha sangrenta no norte da Nigéria em 2009, que matou mais de 40 mil pessoas, desalojou cerca de 2 milhões das suas casas, segundo os dados da ONU. O governo do Quênia acusou hoje o líder da oposição, o antigo primeiro-ministro Raila Odinga, de tentar derrubar o presidente William Ruto nos protestos de segunda-feira e pediu às missões diplomáticas em Nairobi que apoiem possíveis sanções contra aquele dirigente. Numa carta com carimbo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o governo diz que Odinga convocou protestos em todo o país para que os seus partidários marchassem até à sede da presidência, a Casa do Estado, e derrubassem o presidente constitucionalmente eleito da República do Quênia e que colocassem o líder da oposição na presidência. O documento insta a comunidade internacional a prestar atenção e a apoiar sanções aplicadas por qualquer conduta adversa à paz e à segurança do país. Odinga não aceita o resultado das eleições presidenciais de 9 de agosto, apesar do Supremo Tribunal do Quênia ter rejeitado o seu recurso contra o triunfo de Ruto, de 56 anos de idade, com 50,49% dos votos, segundo dados da Comissão Eleitoral Independente. Pelo menos uma pessoa morreu nestes últimos protestos. Cerca de 10 milhões de crianças em 10 países africanos vivem com os riscos, especialmente de saúde, da falta de acesso à água potável e saneamento, alerta o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Neste Dia Mundial da Água, a agência diz que o aumento das ocorrências meteorológicas extremas, causadas pelas alterações climáticas, está na origem de mais perigos para a população e dá como exemplo os casos recentes de Moçambique e do Malawi. O relatório, lançado a coincidir com a primeira grande conferência da ONU sobre a água em mais de 45 anos, que decorre de hoje até sexta-feira, revela que 26% da população mundial não tem acesso à água potável, segura, e 46% não tem acesso a saneamento básico. E no Uganda, apoiantes dos direitos de homossexuais criticaram legisladores no Uganda por aprovarem uma lei que criminaliza qualquer pessoa que se identifique como homossexual ou se envolva em atos homossexuais.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde, segundo disse o presidente João Lourenço, a anterior presidente do Tribunal de Contas, Isalgina Gaboa, tentou extorquir os ministros da Energia e Águas e dos Recursos Minerais e Petróleos, a quem pediu 1% do capital social da refinaria do Lobito. A revelação foi feita pelo presidente João Lourenço, que também lembrou haver denúncias contra o presidente do Tribunal Supremo e pede que se aguarde a investigação da Procuradoria-Geral da República. Álvaro Lugero de Andrade.
Na cerimónia em que deu posse a 8 novos juízes do Tribunal Supremo em Luanda, João Lourenço disse não ter feito a abertura oficial do ano judicial devido à situação da justiça, em particular denúncias contra a então presidente do Tribunal de Contas, Isalgina Gaboa, sobre a qual há acusações ainda mais graves.
Veio a se descobrir mais tarde factos irrefutáveis muito mais graves que os da denúncia pública, imputáveis à mesma juíza conselheira, e que apontam para a tentativa de extorsão ao ministro da Energia e Águas e a convocação no seu gabinete do ministro de Recursos Minerais e Petróleos para lhe pedir 1% do capital social da refinaria de Lobito, como se isso fosse normal e possível na Angola de hoje, que juntos estamos a edificar, tendo a luta contra a corrupção e a impunidade como nossa bandeira.
O presidente angolano refutou qualquer tentativa de saciamento dos seus poderes, lembrando que a independência dos tribunais se circunscreve aos poderes jurisdicionais, e justificou o pedido de demissão à juíza presidente do Tribunal de Contas.
Não podia o mais alto magistrado da nação ficar indiferente perante situações tão graves, de tal forma que, ao abrigo das competências que a Constituição lhe confere, no número 5 do artigo 108, há de promover e garantir o regular funcionamento dos órgãos do Estado, o chefe de Estado convidou a juíza conselheira em causa a renunciar, tendo sido, na sequência, constituída e arguida pelo Ministério Público.
Lourenço também referiu-se à situação no Tribunal Supremo, onde os juízes conselheiros pediram recentemente o afastamento do juiz-presidente Joel Leonardo.
Alguma suspeição paira também sobre o Tribunal Supremo, estando igualmente o Ministério Público a trabalhar no apuramento da verdade dos fatos. Aguardemos com serenidade o andamento do trabalho em curso. Do juiz conselheiro de um tribunal, espera-se sempre um comportamento exemplar perante o trabalho que realiza e na sua postura na sociedade.
Era o presidente angolano sobre os casos que abalaram recentemente o setor da justiça.
Era o Álvaro Lugero de Andrade, e como se não bastassem os escândalos envolvendo os juízes do Supremo Tribunal e do Tribunal de Contas, O sistema de justiça está a ser afetado por uma greve do Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça e Funcionários Administrativos da PGR e do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola. Estes ameaçam agora processar juízes que forçam trabalhadores grevistas a assistirem a julgamentos em época de greve. Os trabalhadores, que cumprem hoje o seu segundo dia de greve, denunciaram ameaças de coação e também ameaças de expulsão dos trabalhadores grevistas. Coque Mukuta.
Segundo o secretário-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, Joaquim de Brito Teixeira, os magistrados que ameaçam trabalhadores grevistas a assistirem julgamento não podem ficar impunes.
Ainda que estejamos em confronto direto com o Conselho Superior da Magistratura Judicial, vamos intentar ação contra estes. Nós não estamos numa greve ilícita. Nós estamos a lutar por direitos.
Os sindicalistas que cumprem o terceiro dia de greve lamentam igualmente as deslocações de funcionários dos seus pontos de trabalho habituais para os outros.
O segundo dia da greve a nível dos tribunais foi marcado por deslocações de funcionários do Conselho Superior da Magistratura às comarcas das diferentes paragens do país. Funcionários que chegaram às comarcas a ameaçar, a coagir os funcionários que aderiram à greve, no sentido de serem expulsos da função pública.
Fontes da Procuradoria-Geral da República demonstram-se solidários com a falta de condições dos oficiais de justiça, técnicos de justiça e funcionários administrativos da Procuradoria-Geral da República, mas lamentam não poderem resolver muitos dos problemas levantados pelos grevistas. Coque Mukuta, Luanda.
Agora vamos mudar de assunto. O mais recente relatório do Instituto Nacional de Estatística, o INE, com o título Cibersegurança e Serviços Digitais, primeiro trimestre de 2021, pois esse relatório concluiu que mais de 164 mil cidadãos foram vítimas de violação ou invasão de privacidade de dados. O INE diz, entretanto, que cerca de 79% dos cerca de 130 mil cidadãos vítimas do fenómeno não apresentou qualquer queixa às autoridades e que apenas 22% dos cerca de 362 mil o fizeram. Venâncio Rodrigues.
O advogado Salvador Freire diz que a retração das vítimas em apresentar queixa se deve ao que chamou de denegação de respostas convincentes por parte das instituições públicas em relação ao que os cidadãos reclamam.
Há tantas reclamações que os cidadãos fazem e as instituições públicas, sobretudo públicas, não dão resposta àquilo que elas fazem. É importante e é necessário que as instituições tomem o cuidado de poder passar informação aos cidadãos e, consequentemente, o cidadão exigir dessas instituições a confiabilidade e também a segurança dos seus dados. Enquanto não houver essa confiança, esta atitude de confiabilidade das instituições para com o cidadão, naturalmente vamos continuar a viver os mesmos problemas. A responsabilidade está com as próprias instituições. E o cidadão, quando muito, também tem o dever de tentar uma ação judicial contra essas instituições que, de forma reiterada, violam os direitos dos cidadãos.
Para o psicólogo criminal Chano Moreira, a vulnerabilidade das redes sociais e das páginas da internet são a porta de entrada para os crimes de cibersegurança.
Acessando apenas essas páginas, acabam efetivamente por também deixar o seu perfil ou os seus dados digitais na própria página, onde ocorrem vários roubos que provocam a nossa insegurança no mundo digital e os criminosos aproveitam-se desse nosso desconhecimento uma oportunidade para o cometimento do crime. Os crimes continuam a ocorrer de forma acentuada. Podemos compreender que há incapacidade de resposta dos serviços de investigação criminal. O nosso país já devia apostar numa universidade de perícias. A nível das TICs, nós temos muitos bons quadros no privado que o SIC devia aproveitar esses experts na matéria tecnológica para poder dar resposta a esses crimes. As pessoas não denunciam por quê? Preferem sofrer calada porque as soluções são vagarosas dos nossos serviços de investigação criminal.
De acordo com o INE, a província de Luanda lidera com cerca de 61% da lista de casos de violação e invasão de dados Na divisão percentual da população do país, entre cidadãos de 15 anos de idade ou mais, que já ouviu falar sobre a cibersegurança e crimes cibernéticos e que em 12 meses sofreu alguma violação ou invasão da privacidade de dados. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Já foi publicado em Diário da República o decreto que proíbe a exportação de madeira em bruto por um período de 3 anos. Uma medida tomada para pôr termo à desfrustração desenfreada e à ilegalidade cometida nessa atividade. Sem dúvida, uma boa intenção, mas como se costuma dizer, não há bela sem senão. E assim, aumenta a preocupação de produtores angolanos devido à falta de tempo para a satisfação de contratos com os clientes, basicamente na Ásia e África do Sul. Há também receios de desemprego face à iminência de fecho de algumas empresas. João Marcos.
A partir do Bié, centro de Angola, o madeireiro António Menezes expressa uma vontade.
Eu acho que vamos dar uma exceção. Aquela madeira já está preparada e tal, está fora da floresta, alguma está no porto, a espera para embarcar. Acho que vão abrir uma exceção, conforme já tinha acontecido há anos atrás.
Na província do Quando Cubango, o madeireiro Miguel Tiovo, membro da Associação Nacional dos Industriais e Madeireiros de Angola, anima, diz que já quase não se faz sentir o movimento de exportação. Reforça que o cerco vai estar totalmente apertado dentro de 2 semanas.
Temos contratos em mão, não conseguimos fornecer aquilo que prometemos ao comprador, logo não recebemos dinheiro e ficamos parados. Os próprios empresários, que somos nós, não fomos consultados. As populações locais é muito importante que sejam escutadas. O garimpo é feito pelas populações locais, mas o decreto foi feito, penso que, 3 ou 4 pessoas que têm indústria para transformar e pensam que o país vai depender só de 3 ou 4 pessoas. Não, não é possível.
Exportar a madeira em dimensões menores, a alternativa do momento, requer investimentos, principalmente para a importação de meios que não são fabricados no país. Tiovo, que louva a suspensão como medida para relançar a indústria nacional, avisa que não se pode combater o garimpo sem a participação das comunidades.
Isso implica investimento, uma nova tecnologia, tem que se comprar equipamentos que vão permitir transformar a madeira em tamanho mais pequeno, conforme o decreto orienta.
Não há capacidade para tal?
Não há capacidade, claramente. O investimento que se fez até agora é para exportar a madeira em bloco. Capacidade é quase de todos, de cabinda ao Cunene.
Os associados, bem mais preocupados com os 3 anos de sufoco, não acreditam na salvação dos contratos celebrados antes da aprovação do diploma. Mas o ministro da Agricultura e Florestas, Francisco de Assis, pensa que pode ser possível.
Para nós nos organizarmos a nível interno. Durante esse período da suspensão, já está em Diário da República, há um conjunto de procedimentos que estão a ser adotados para fazer face a essa questão que coloca. Os próprios interessados têm conhecimento dos procedimentos. E nós vamos dar tratamento a essas questões com base no que está estabelecido no decreto presidencial e nas leis que regem a atividade florestal em Angola.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana. Neste momento, 13 horas e 19 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, vamos ter reportagens de vários países, dos Palopes e outras. E quando se iniciar essa segunda meia hora, vamos ter mais 2 emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Olá pessoal, aqui Dani Sesci. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local Impacto Global.
Não se esqueça de seguir a Dani Stesky com Assunto Local, Impacto Global. A Federação Angolana das Associações de Pessoas com Deficiência, FAPED, denuncia haver em Angola ainda um déficit muito grande de exclusão e falta de acessibilidade a pessoas com deficiência. A FAPED, que congrega 21 associações, participou recentemente na 28ª Cimeira do Conselho da ONU dos Direitos Humanos e trouxe um relatório negativo sobre a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. Uma posição contrária ao apresentado pelo Executivo angolano, que considerou Angola estar a evoluir neste capítulo. Manuel José.
Da Cimeira de Genebra, na Suíça, sobre direitos humanos, os dados das associações da sociedade civil contrastam com aquele apresentado pelo Mais Famo, o Ministério da Família e Promoção da Mulher, apresentado por uma das suas secretárias de Estado, que concluiu que Angola está bem em termos de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. Adão Ramos, falando em nome da Federação FAPED, considerou que
nossa realidade, infelizmente, é das piores, como não sentimos haver um esforço nesse sentido. Entretanto, há a preocupação de apresentar números, dados e estatísticas que não correspondem à realidade, como é essa de a Secretária de Estado do Machado ter dito que a acessibilidade aqui em Angola é uma realidade, quando não é nem no próprio Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Ter uma sociedade acessível, inclusiva, é pouco provável.
No aspecto do material complementar, como cadeiras de rodas, etc., estamos ainda pior, segundo Adão Ramos, que falou das cadeiras de rodas usadas em Angola, que encontrou uma realidade em Genebra totalmente oposta.
Eu também vaidoso, porque achava que a minha cadeira de rodas era uma das melhores que o país tem. Afinal, essa cadeira já é inadequada para eu usar. Disseram que a minha cadeira é de guerra, porque há pessoas com deficiência, por exemplo, na Ucrânia, estão a receber essas cadeiras de forma emergencial, para depois receberem as cadeiras adequadas. As únicas pessoas que usavam essas cadeiras de guerra éramos nós, da Angola, incluindo o Diretor Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Aqui são as de luz, 100 e tal mil kwanzas.
Uma outra questão que preocupa a Federação, a discriminação que as mulheres com deficiência sofrem nas unidades hospitalares em Angola, segundo Idalina Bota, da LARDEF, a Liga Angolana de Deficientes.
As mulheres com deficiência, muitas delas, principalmente nas comunidades, preferem até dar à luz em casa, sem condições nenhumas, porque sentem-se inibidas de chegar até aos centros de saúde de maternidade por causa da falta de respeito que muitas técnicas de saúde têm feito contra essas mulheres.
Participaram na Cimeira de Genebra de 5 a 10 deste mês, sociedade civil, 6 pessoas, representando a FAPED, todas elas com deficiência, enquanto pelo Executivo a delegação foi composta por 50 pessoas e apenas uma era pessoa com deficiência. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas, o CAN 2023, que se vai realizar na Costa do Marfim. São Tomé e Príncipe joga hoje com a Serra Leoa. É um jogo do Grupo A, onde São Tomé e Príncipe está em último lugar, com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar, depois de sofrer 2 derrotas, uma por 5-1, frente à Guiné-Bissau, e outra derrota que foi cabazada monumental, super cabazada, 10-0 frente à Nigéria. Só uma vitória hoje pode salvar a equipa de São Tomé neste jogo, que se realiza em Marrocos, porque o estádio de São Tomé foi embargado pela FIFA e pela Confederação Africana de Futebol. É a quinta vez na história do futebol de São Tomé que São Tomé, de frente à Serra Leoa, perdeu todos os outros 4 jogos. Este grupo, o Grupo A, é comandado pela Nigéria com 6 pontos. A Guiné-Bissau está em segundo com 4, jogam na sexta-feira. Angola, em segundo lugar no Grupo E, joga amanhã com o Gana, que comanda o grupo, mas tem os mesmos pontos que Angola. Este vai ser bom. Cabo Verde, Tubarões Azuis, jogam sexta-feira contra Eswatini, num jogo do Grupo B, comandado pelo Burkina Faso com 6 pontos. Cabo Verde tem 3, Eswatini tem 1. Moçambique, os Mambas, também jogam na sexta-feira contra o Senegal. Jogo do Grupo L, comandado pelo Senegal com 6 pontos. Moçambique tem 4. Vamos agora para o basquetebol africano, a Liga África, o BAL, onde ontem o atual campeão, o Monastir, foi eliminado. É verdade, o Douane do Senegal, a jogar, portanto, em casa no último jogo da Conferência Saara, tinha que ganhar, e bem apoiado pelo seu público, esmagou os atuais campeões, 76-60, e au revoir, Monastir. Por menor curioso, é que as 5 primeiras equipas desta conferência de 6 equipas terminaram todas com os mesmos pontos, 3 vitórias, 2 derrotas, pelo que foi a diferença de pontos que contou. Apurados para a fase final estão o Stade Malien, do Mali, o Douane, do Senegal, o Abidjan, da Costa do Marfim, e os Homens da Eletricidade do Ruanda, o REGA. A Conferência Nilo, onde estão lá o Petro do Luanda e o Ferroviário da Beira, iniciam os seus jogos no próximo dia 26 de abril. No Egito, o primeiro jogo envolve o Al Ahly do Egito e o Ferroviário da Beira. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem o angolano Bruno Fernandes esteve em ação pelo Atlanta Hawks. Contudo, jogou muito, muito pouco. Apenas 3 minutos na vitória do Atlanta sobre o Detroit Pistons, 129-107. Hawks estão em 8º lugar na Conferência Leste. Detroit está em último. Nesta conferência, a Conferência Leste, em 2º lugar está o Boston Celtics, que ontem deu que basado ao Sacramento Kings, 132-109. Sacramento Kings está em 3º lugar na Conferência Oeste. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até a Flórida, a Orlando, perdeu, 122-112. A salientar que na Conferência Leste, Milwaukee Bucks, Boston Celtics e Filadélfia já estão qualificados para os playoffs. Horas 27 minutos, na segunda meia hora da nossa emissão, o Ramos Miguel vai estar aqui, a partir do Maputo, para nos falar do debate ou controvérsia em redor da realização ou não de eleições distritais. O partido no poder não quer essas eleições em 2024. Ramos.
Analistas não descartam a possibilidade da Frelimo, usando a sua maioria qualificada no Parlamento, fazer sozinha uma emenda constitucional, mas alertam que se isso acontecer pode criar uma instabilidade político-social. A questão importante que se coloca neste debate é que a contrapartida iria satisfazer a RNAM para poder embarcar para um processo de revisão constitucional, dado que neste preciso momento a Frelimo não pode sozinha mudar a Constituição para não haver eleições distritais no próximo ano. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E, portanto, na segunda meia hora da nossa programação, o Ramos Miguel vai ter muitos mais pormenores e opiniões sobre essa questão das eleições distritais em Moçambique. Isso na segunda meia hora, como disse, a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter reportagens de Palopes e de outras partes do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Cuidando el coño fue. Hoy si la São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C., onde transmitimos a emissão vespertina da Voz da América. Na sua segunda parte, a realização é de Mariano Bartolomeu. No som, Helene Cordian e a sua mãe, Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias que serão apresentadas por João Santa Rita, destacamos o vice-ministro russo disse que a possibilidade de confronto nuclear está ao mais alto nível de sempre e acrescentou que Moscou está em conflito aberto com os Estados Unidos. No Níger, forças governamentais matam 20 rebeldes islâmicos e prendem dezenas de outros. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e em onda média em Angola e São Tomé e Príncipe, em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Na internet www.voaportugues.com, pode também nos seguir no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, bastante escrever VOA Português, e o nosso WhatsApp é o mais um, 202-251-9466. E quando são 13 horas 31 minutos e 30 segundos, o microfone para João Santa Rita para apresentar o noticiário internacional.
O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Ryabkov, disse hoje que o risco de um confronto nuclear se encontra ao mais alto nível das últimas décadas e disse que o seu país está de facto em conflito aberto com os Estados Unidos devido à guerra na Ucrânia. Falando numa conferência sobre o Tratado de Redução de Armas Nucleares START, Ryabkov disse não haver possibilidade da Rússia regressar ao acordo, criticando o que chamou de via hostil seguida por Washington. O vice-ministro disse que a Rússia está empenhada em manter o mundo seguro e livre da ameaça de uma guerra nuclear, mas acrescentou que não se pode continuar na atual via porque, de facto, existe o que disse ser um conflito aberto com os Estados Unidos. Entretanto, a Rússia levou a cabo vários ataques com mísseis e drones à Ucrânia durante a noite de ontem para hoje, numa demonstração de força pouco após a partida do presidente chinês Xi Jinping de Moscovo. Dois edifícios residenciais foram atingidos em Zaporizhia, uma pessoa morreu, 33 outras ficaram feridas. A Rússia levou a cabo um ataque com drones na região de Kiev. Os serviços de emergência disseram que um complexo escolar foi atingido a cerca de 60 km a sul da capital. 6 pessoas morreram, outras 18 ficaram feridas. O Ministério da Defesa sírio disse que Israel levou a cabo um ataque aéreo contra o aeroporto da cidade de Alípio, na Síria, causando danos, mas não mencionou quaisquer baixas. Foi o segundo ataque a esse aeroporto este mês. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que os alvos tinham sido o complexo do aeroporto e um depósito de armas no perímetro do aeroporto que pertence a forças pró-iranianas. O exército do Niger anunciou ter morto cerca de 20 jihadistas e detidos outros 83 numa operação na fronteira sudeste do Niger. O boletim do exército, publicado hoje, indica que a operação foi realizada de 13 a 19 de março por tropas nigerinas da Força Tarefa Conjunta Multinacional. A mesma fonte disse que os presos foram entregues às autoridades nigerianas. O governo do Quênia acusou hoje o líder da oposição, o antigo primeiro-ministro Raila Odinga, de tentar derrubar o presidente William Ruto nos protestos de segunda-feira e pediu às missões diplomáticas em Nairobi que apoiem possíveis sanções. Numa carta, o Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que Odinga convocou protestos em todo o país para que os seus partidários marchassem até à sede da presidência, derrubassem o presidente constitucionalmente eleito do Quênia e que o colocassem na presidência. O documento insta a comunidade internacional a prestar atenção e a apoiar as sanções aplicadas por qualquer conduta adversa à paz e à segurança do país.
E depois das notícias com João Santa Rita, aliás, o João que volta a esta emissão para apresentar a página reservada ao desporto, vamos à reportagem e análise. O desfecho do debate sobre se vai ou não haver eleições distritais em 2024 em Moçambique continua uma incógnita. Reporta o Ramos Miguel, que diz que ainda que tal tem a ver com o eventual adiamento deste escrutínio ter implicações numa nova revisão pontual da Constituição da República, salvaguardando, segundo dizem analistas, o apoio inexistente da RENAMO a essa emenda. Ramos Miguel.
Analistas não descartam a possibilidade da Frelimo, usando a sua maioria qualificada no Parlamento, fazer sozinha uma emenda constitucional, mas alertam que se isso acontecer pode criar uma instabilidade político-social. A questão importante que se coloca neste debate é que a contrapartida viria a satisfazer a RENAMO para poder embarcar para um processo de revisão constitucional, dado que neste preciso momento a Frelimo não pode sozinha mudar a Constituição para não haver eleições distritais no próximo ano. O analista político Fernando Lima diz que depende cenário em que a Frelimo precisará ou não do apoio da RENAMO para esse efeito.
Depois do dia 12 de junho, quando se completarem 5 anos depois da última revisão constitucional, a Frelimo tem que ter apenas 2/3, portanto maioria qualificada, para fazer a emenda constitucional. Antes dessa data, é que precisa do apoio da RENAMO para ter os 3/4 de maioria qualificada, que é aquilo que diz a Constituição.
Lima acha que enquanto não houver um quadro clarificador dos poderes e do âmbito da descentralização em termos de distritos, é uma perda de tempo fazer-se eleições distritais e defende que as pessoas que fizeram o anterior pacote distrital podem fazer um novo pacote, inclusivamente tomando como referência as asneiras cometidas com a questão dos governadores e dos secretários de Estado.
Eu não vejo que o adiamento das eleições distritais seja para abolir definitivamente a possibilidade de os distritos terem líderes por escrutínio direto, mas como um compasso de espera para que haja mais clareza em relação ao território e em relação aos poderes e subordinações dos líderes dos distritos. Também acho, para uma tal situação, isto não devia ser uma decisão unilateral da Frelimo, mas que deveria contar pelo menos com o apoio amplo dos partidos representados no Parlamento, como seja o
Já o analista político Tomás Vera Mário entende ser um facto inédito a Constituição da República marcar o ano de eleições, visto ser este um documento genérico. Mas se a Constituição marcou o ano é porque há um compromisso de extrema seriedade para a RENAMO e, portanto, a sua alteração também vai ser extrema. Anotou aquele analista acrescentando que até aqui a RENAMO diz que quer eleições distritais em 2024 e o governo insiste em que não tem condições. E o ponto é que no passado, sempre que a RENAMO sentiu que o governo não a ouvia, ela voltava às armas e aparentemente já não tem esse recurso de pegar em armas como forma de pressão.
Então estamos todos contentes para ver aqui onde que essa negociação vai levar. No extremo pode a Frelimo sozinha avançar para revisar, porque tem a maioria qualificada no Parlamento para o fazer. Mas se assim o fizer, quem se caderá algum caos político, porque não pode convocar as eleições, por sentir que está a ser uma vez mais excluída do processo. Então, são cenários complexos. Um cenário é haver alguma contrapartida para o RENAMO, que até agora ninguém imagina qual pode ser. Outro cenário é o RENAMO não aceitar e o governo, com a maioria do Parlamento, avançar sobre a revisão constitucional. Isso pode ser isso, a oposição pode convocar as eleições, certamente, não pode oposição no bloco.
Por seu turno, o analista político Francisco Bisse lamenta que o RENAMO tenha sido enganada pela Frelimo para entregar as armas antes de se concluir o processo de descentralização, porque a partir da altura em que a RENAMO ficou sem armas, a RENAMO acabou. Mas Hermino Moraes, porta-voz do Conselho Nacional da RENAMO, discorda e afirma que o partido mantém a sua posição.
A RENAMO entende que há condições para a realização de eleições distritais em 2024.
Entretanto, a Frelimo diz que a revisão pontual da Constituição para acomodar a questão da descentralização foi feita em contexto conturbado. Feliz Silvia.
Nós sabemos em que situação foi revista a Constituição para a realização destas eleições.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos em Moçambique. Vamos agora a Nampula, de onde a Dina Soaleh reporta que os preconceitos ainda rodeiam a candidatura de mulheres às eleições. Algumas mulheres, por ela entrevistadas naquela cidade, apontam fatores socioculturais e religiosos, para além de entre elas haver o que chamam de não acreditar uma à outra. A Voz da América ouviu também Filomena Muto Europa, que desde 2013 vem concorrendo às eleições para a liderança autárquica na cidade de Nampula. Adina.
De acordo com uma análise sobre participação das mulheres nas eleições, feita no âmbito do projeto de apoio eleitoral do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a violência baseada no gênero relacionada com as eleições, incluindo a violência psicológica, tem desmotivado as mulheres de se candidatar às eleições em Moçambique. Na cidade de Nampula, algumas mulheres entendem que os fatores socioculturais, religiosos e a falta de confiança entre elas exercem também um grande peso na fraca participação das mulheres nos espaços políticos de tomada de decisão.
Quando pensamos na participação desses espaços, esses espaços são muitas das vezes atribuídos aos homens. Por isso, eu acho que o que deve estar acontecendo é a falta de conhecimento, a falta de noção e a falta de oportunidade das mulheres em se apropriarem desses espaços.
A própria mulher, quando quer se candidatar, é muitas das vezes começam logo a reparar nível de escolaridade, aonde, que raça, é de onde, onde que fez nível superior. Então essas outras coisas são para imitar aquela mulher.
Quando ouvimos esse assunto de a nossa mulher X está a concorrer, já vai concorrer esse ano. Epa, a maioria não é que não queira, mas só não queremos se ajudar um ao outro. Aquele que se fala amor, que Deus deixou para nós, amar um ao outro. É aquilo que nos leva a perder, irmos concorrer, irmos votar.
A Voz da América conversou com Filomena Mutoropa, que também tem a mesma opinião, mesmo depois de ter desafiado essas barreiras ao candidatar-se às eleições autárquicas na cidade de Nampula em 2013. Onde, devido a um erro dos órgãos eleitorais, a sua fotografia não constou do boletim de voto, o que levou à segunda volta, tendo-lhe resultado em um assento na Assembleia Municipal. Mutoropa concorreu igualmente nas eleições intercalares e autárquicas realizadas em 2018 e, apesar de não vencer, disse que pretendia mostrar às mulheres sobre a necessidade de explorarem suas capacidades de concorrer para a liderança municipal.
Eu, quando concorri em 2013, foi muito difícil. Até se eu não consegui passar sem presidente, foi realmente por falta da mulher. Porque a outra mulher estava com medo, e você sabe muito bem, jornalista, que mesmo essas eleições de 2013 foram eleições de muitos problemas, onde eu tinha sido afastada por ser mulher, não sei. Então, tanta mulher atormentada, e até dizia, ei, você provocou. E eu até dizia, provoquei a quem? Você provocou aos donos. Donos que são donos do país. Eu disse, não, vamos para frente.
Nas últimas eleições autárquicas realizadas em 2018, apenas 6 mulheres conseguiram assumir os cargos de liderança dos conselhos autárquicos no universo de 53 municípios existentes no país. A oficial de programas da Associação Moçambicana de Mulheres de Apoio às Raparigas, em Nampula, Marlene Julani, entende que o fato das mulheres terem uma percentagem reduzida de participação política significa que ainda precisam de ser consciencializadas sobre a importância do contributo para a agenda política.
As mulheres muitas das vezes são usadas apenas como escudo para avançar nas caravanas, para cantar nos comícios, para mobilizar as suas comunidades, mas no entanto, quando se trata de participação efetiva, estar lá, estar representada, estar lá e fazer passar os seus interesses, muitas das vezes essas mulheres já são deixadas de lado. Então precisamos de fazer um trabalho político também com os partidos políticos, no sentido de garantir que ao nível das candidaturas, ao nível das propostas de eleição dos candidatos dos seus partidos, também sejam representadas.
E Nampula, para a Voz da América, Dina Sualehe.
Na Guiné-Bissau, o Presidente da República instou os juízes do país a afastarem-se dos partidos políticos para que possam restabelecer a credibilidade do setor da justiça junto dos cidadãos. Ao falar na abertura do ano judicial 2023-24, perante juízes, o Mar Sissoko Embalo disse ser inaceitável que existam juízes até com camisola partidária. Com este comportamento, o Presidente afirmou entender que a confiança do cidadão guinense na justiça está abalada e que apenas um trabalho feito pelos próprios juízes poderá restabelecê-la. Sissoko Embalo afirmou ainda que, enquanto presidente, tem feito um grande esforço na área de diplomacia, o que fez com que a credibilidade externa do país fosse recuperada. é o mesmo exercício que pede aos operadores da justiça em relação ao cidadão guinense. O chefe de Estado disse ser inaceitável que a polícia judiciária tenha apenas uma delegada em Bissau e prometeu para breve abrir mais no interior do país. Sissoko Embalo pediu ainda ao Procurador-Geral da República, Edmundo Mendes, que seja rigoroso na avaliação da credibilidade dos futuros governantes a saírem de eleições legislativas de 4 de junho e lembrou que qualquer governante nomeado tem de apresentar uma declaração de bens. Sobre o tráfico de drogas, ele recusou-se a pronunciar por, segundo ele, ser um assunto que só é falado pelos guinenses que não gostam do seu país. Este pronunciamento é feito uma semana depois do Escritório das Nações Unidas para as Drogas e Crime ter divulgado o seu relatório global sobre cocaína 2023, no qual se lê que desenvolvimentos recentes, em particular alguns grandes carregamentos apreendidos em 2019, apontam para o potencial contínuo daquele país ser usado para o tráfico de cocaína por vários atores. 13 horas e 46 minutos aqui em Washington, D.C. Da Guiné para Cabo Verde, o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, maior partido de oposição do arquipélago, acusou hoje no Parlamento o primeiro-ministro de ter uma política de recrutamento para a administração pública assente no compadrio. No debate mensal proposto pela oposição sobre a transparência, Ulisses Correia e Silva refutou as acusações e disse recusar sujar-se.
No início do debate mensal no Parlamento, o líder da bancada parlamentar do PSCV na oposição, João Batista Pereira, visou o primeiro-ministro e líder do Movimento para a Democracia, MPD, no poder, desde logo pelos processos de privatização e concessão de empresas públicas realizados nos últimos anos e outros em preparação pelo governo, fortemente criticados pelo partido que liderou o Executivo de 2001 a 2016. Pereira disse, e cito, que não se antevê qualquer mudança em atitudes e práticas do Sr. Ulisses de conduzir esses processos na calada da noite, sem concurso público, sem que sejam realizados ou conhecidos estudos prévios que recomendam as opções feitas, sobretudo a opção pelo ajuste direto, pelo pagamento em prestações, com base em estudos realizados pelos próprios compradores, em cargos e contratos que a prazo têm sido revelados repletos de lacunas e lesivos com o interesse público nacional, disse Batista Pereira. Para o líder parlamentar do PSCV, é urgente a aprovação de uma lei de concursos para recrutamento e seleção de altos dirigentes para a função pública cabo-verdiana que valorize o método e ponha termo ao sistema de recrutamento assente exclusivamente na afinidade política, amiguismo e compadrio do primeiro-ministro. Em resposta, Ulisses Correia Silva avisou que não ia entrar na julgada porque, cito, eu não quero sair sujo deste debate, portanto vá sozinho. Com acusações tipo compadrio, acusações do tipo negócios na calada noite, e sujar-se-á sozinho, não terá a minha companhia, disse o primeiro-ministro. Ulisses Correia Silva lembrou que uma admissão pública ao serviço do desenvolvimento não foi a prática dos governos do PSCV e reiterou a opção de nomeação de dirigentes superiores e de escolha de dirigentes intermédios por concurso, tal como a entrada na admissão pública. No debate, os dois lados mantiveram as suas posições, com o PSCV a acusar o governo de falta de transparência e o Executivo e o partido que o suporta, o MPD, a dizerem que a transparência tem sido um dos grandes diferenciadores do país em relação aos demais estados da região.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9463.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E na próxima sexta-feira iremos conversar com a pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais aqui em Washington, D.C., Emília Colombo, sobre a instabilidade e os conflitos no continente africano. O governo dos Estados Unidos está pessimista quanto a alguma consequência da visita de Xi Jinping a Moscou no que toca a um caminho para o fim da guerra na Ucrânia. A Casa Branca e os parceiros ocidentais rejeitaram a proposta de Pequim por ceder território ucraniano à Rússia. Álvaro Lugero Andrade.
Em Moscou, tapete vermelho e jantar de Estado oferecido pelo presidente russo Vladimir Putin ao seu homólogo chinês.
Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a China e a Rússia continuarão a trabalhar com a comunidade internacional para salvaguardar firmemente as normas básicas das relações internacionais com base nos propósitos e princípios da Carta da ONU.
O presidente chinês pediu uma solução diplomática na Ucrânia, que Vladimir Putin diz apoiar.
Acreditamos que muitos pontos do plano de paz da China estão em sintonia com as abordagens russas e podem formar uma base para um acordo pacífico quando o Ocidente e Kiev estiverem prontos para isso. No entanto, ainda não vemos essa disponibilidade da parte deles.
A Casa Branca rejeitou a alegação de Putin. Segundo John Kirby, coordenador do Conselho de Segurança Nacional para Comunicações Estratégicas.
Não vimos nada do que eles disseram, apresentaram, que nos dê esperança de que esta guerra acabe em breve.
Antes da reunião de Moscovo, os Estados Unidos alertaram contra um cessar-fogo mediado pela China por ratificar os ganhos territoriais da Rússia na Ucrânia. A reunião entre Vladimir Putin e Xi Jinping não produziu qualquer nova proposta de negociações de cessar-fogo. John Kirby disse que os Estados Unidos só apoiarão negociações mediadas por Pequim se o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acredite que elas levarão a uma paz justa. George Beebe é diretor de estratégia do Instituto Quincy para a governação responsável.
Duvido que os russos concordem com essa condição. Eles já rejeitaram essa possibilidade com algo que não pode ser o ponto de partida para negociações.
Mas para o presidente ucraniano, isso significa nenhuma concessão no território anexado por Putin.
No Uganda, os defensores de direitos dos homossexuais denunciam legisladores por votarem a criminalização de qualquer pessoa que se identifique publicamente como uma minoria sexual ou se envolva em atividades do mesmo sexo. O projeto de lei que o Parlamento do Uganda aprovou na terça-feira com apenas um voto contra se tornará lei se o presidente Yoweri Museveni o assinar como esperado. Ativistas pedem urgentemente ao presidente Yoweri Museveni que vete o que eles escrevem como uma legislação terrível. Num comunicado, Tingere Chatuga, diretor regional da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral, disse que o projeto de lei anti-homossexualidade representa grave ataque às pessoas homossexuais e despreza a Constituição do Uganda. As penalidades do projeto de lei incluem 20 anos de prisão para a chamada promoção da homossexualidade e recrutamento de crianças, enquanto a tentativa de homossexualidade prevê 10 anos de prisão. Prescreve a pena de morte para quem forçar crianças, pessoas com deficiência, pessoas com doenças mentais e pessoas de idade avançada a um acto de homossexualidade. Roland Ebole, pesquisador regional da Amnistia Internacional, disse que o projeto de lei, se sancionado, incentivará a atividade de anti-homossexuais.
And it is very vague in terms of what this promotion is. When it says promotion of homosexuality, this provision will encourage.
Roland Ebole, pesquisador, afirmando que é muito vago em termos do que é essa promoção, quando diz promoção da homossexualidade. Esta exposição, diz ele, incentivará a homofobia, incentivará a discriminação e irá encorajar os defensores dos direitos humanos, ou melhor, desencorajar os defensores dos direitos humanos e as ONGs de realizar o seu trabalho. 389 legisladores participaram do debate na terça-feira e da aprovação do final do projeto de lei, uma demonstração de apoio destinada a garantir que o ato não enfrente o mesmo destino que um projeto de lei anti-homossexualidade anterior foi anulado por não ter conseguido eleitores suficientes. O presidente do Parlamento rapidamente fez uma chamada para garantir o quórum. O legislador Charles Onen tentou trazer humor ao debate no seu discurso.
Right, Honourable Speaker, when I look at you and the honourable ladies in this house, there is no reason for a man to run after a man for sex.
O legislador, neste caso o deputado Charles Olin, afirmando certo, quando olho para ti e para outras ilustres senhoras desta casa, não há razão para um homem correr atrás de outro homem por sexo. Certo, ilustre orador, não há nada tão doce e tão bom para um homem quanto uma mulher. Palavras do deputado ugandês Charles Onen. Após 6 horas de debate, o projeto de lei foi finalmente aprovado, com os legisladores cantando o hino nacional em comemoração. O Parlamento do Uganda agora aguarda o veto ou a assinatura de Museveni antes de ser descartado ou aprovado. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, pediu a Yoweri Museveni, na quarta-feira, que não assine um projeto de lei que ele descreveu como um dos piores do género no mundo e um avanço profundamente preocupante.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, a Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje temos 2 jogos que não contam para nada. Porquê? Porque foram resolvidos na primeira mão. Napoli, atual líder do campeonato italiano, recebe o Eintracht Frankfurt e entra em campo com 2 golos de vantagem. É verdade, foi a Alemanha a ganhar por 2-0. Frankfurt, assim, tem que ir à Itália a ganhar por 3 golos de diferença. Todos duvidam que isso possa acontecer. Mais à vontade ainda está o Real Madrid, que recebe o Liverpool. Real, recordemos, foi a Inglaterra a ganhar por 5-2. O treinador do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, disse que a possibilidade do Liverpool passar é de 1%. Nós dizemos que talvez seja menos do que isso. Ontem, Manchester City deu cabazada, grossen cabazada ao Leipzig, 7 batatas na capoeira sem resposta. E ao Wiedersehen, bye-bye Leipzig, se pode queixar de que o primeiro golo de penalti foi uma invenção do VAR. É verdade. Mas anotar os 5 golos do holandês Haaland tornou-se o 3º futebolista da história a marcar 5 golos num jogo da Liga dos Campeões, juntando-se assim ao brasileiro Luiz Adriano e ao argentino, o inevitável Lionel Messi. Haaland isolou-se também na liderança dos melhores marcadores desta Liga dos Campeões com 10 golos. Com estes 5 golos, Haaland já marcou 39 golos pelo City esta época, nada mal. Golaço foi o 7º golo do belga Kevin De Bruyne. É de ver. No norte de Portugal, Porto foi à vida, eliminado pelo Inter de Itália com um empate muito doloroso a 0 golos. Na segunda parte, 1 golo do Porto, salvo por um defesa na linha de golo, e depois uma bola à trave, outra na barra, e Inter passa à eliminatória, Porto vai à vida. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Perde-se uma eliminatória destas, os jogadores estão frustrados, estão tristes, se cai uma lágrima é bom, jogam com alma, com paixão, por isso eles têm que olhar para aquilo que fizeram, para o orgulho que têm que ter nos 2 jogos que fizeram, ter um Inter cheio de grandíssimos jogadores.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Dá para deitar lágrima quando se perde assim. Basquetebol, começamos com a Liga Africana do Basquetebol, a Conferência Saara a decorrer no Senegal. Hoje o atual detentor do título, o Monastir da Tunísia, está em ação contra os Falcões da Nigéria, os Kwara Falcons. Monastir, que venceu a primeira jornada, é favorito para tirar as asas aos Falcões. Depois, os homens da eletricidade do Ruanda, Ruanda Energy, têm pela frente o Duan do Senegal. Ruanda Energy vai muito bem, 2 jogos, 2 vitórias. No basquetebol americano, a NBA, os líderes da Conferência Oeste, ontem perderam com o Toronto Raptors de 125-110. Os líderes da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, bateram o Santo Antonio 116-104 e a equipe aqui da casa, o Washington Wizards recebeu o Detroit Pistons e deu sova, uma surra, 117-97. Mas bater o Detroit não é difícil. Está em último lugar na Conferência Leste.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Já está aqui nos estúdios Álvaro Luz Andrade. E dentro de 1 minuto, a 3ª parte, continuação de uma ótima escuta. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e de minha mãe Miguel. Até amanhã. Boa noite.
You remember when we only have 1 hour to go. I'm not moving in.
Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington nesta quarta-feira, hoje é 22 de março. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo, na técnica, John Walker. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos em voaportugues.com no seu computador, telemóvel ou tablet. Junte-se a nós também através do Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. VOA Português é a nossa referência. E se quiser contactar a Voz da América, o nosso número do WhatsApp está disponível. É o mais um, 202-25-9466. Títulos desta emissão, vice-ministro russo diz que a possibilidade do confronto nuclear está ao mais alto nível de sempre e acrescenta que Moscou está em conflito aberto com os Estados Unidos. No Níger, forças governamentais matam 20 rebeldes islâmicos e prendem dezenas de outros. Falaremos também do apelo do presidente da Guiné-Bissau para que os juízes se afastem de partidos políticos e em Moçambique continua o debate sobre as eleições distritais. Começamos aqui a última hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Hoje é dia de agenda africana. Iremos falar sobre estradas em Moçambique no pós-Freddy. Teremos como convidado o ministro das Obras Públicas, Carlos Mesquita, mas também uma reportagem com motoristas no centro de Moçambique. Comecemos na Guiné-Bissau, onde o presidente da República instou os juízes a afastarem-se dos partidos políticos para que, disse ele, possam restabelecer a credibilidade do setor da justiça. Ao falar na abertura do ano judicial, perante os juízes, o Maruço Soco embalou, disse ser inaceitável que existam magistrados até com camisola partidária. Com este comportamento, o presidente afirmou entender que a confiança do cidadão guineense na justiça esteja abalada. Entretanto, ele afirmou que é uma vergonha e inaceitável que a Polícia Judiciária tenha apenas uma delegacia em Bissau e prometeu para breve abrir mais no interior do país. Sissoko Embaló pediu ainda ao Procurador da República, Edmundo Mendes, que seja rigoroso na avaliação da credibilidade dos futuros governantes a saírem das eleições de 4 de junho e lembrou que qualquer governante nomeado tem de apresentar a sua declaração de bens. Sobre o tráfico de droga, ele recusou-se a pronunciar porque, segundo o Presidente da República, é um assunto que só é falado pelos guineenses, que não gostam do seu país. O assunto, no entanto, foi falado pelo Escritório das Nações Unidas para as Drogas e o Crime, na semana passada, quando divulgou o seu relatório global sobre cocaína 2023, em que se lê que desenvolvimentos recentes, em particular, alguns grandes carregamentos apreendidos em 2019, apontam para o potencial contínuo da Guiné-Bissau ser usado para o tráfico de cocaína por vários atores. Em Moçambique, o desfecho do debate sobre se vai ou não haver eleições distritais em 2024 continua uma incógnita, apesar de Frelimo ter dito que não haverá, uma vez que um eventual adiamento do escrutínio implica uma nova revisão pontual da Constituição, salvaguardando-se o apoio ainda inexistente da RENAMO a essa emenda que, como vimos na semana passada na agenda africana, o partido da oposição não aceita esse adiamento. Ramos Miguel, no entanto, tem os últimos desenvolvimentos desse debate.
Analistas não descartam a possibilidade da Frelimo, usando a sua maioria qualificada no Parlamento, fazer sozinha uma emenda constitucional, mas alertam que se isso acontecer pode criar uma instabilidade político-social. A questão importante que se coloca neste debate é que contrapartidas iriam satisfazer a Arnam para poder embarcar para um processo de revisão constitucional, dado que neste preciso momento a Frelimo não pode sozinha mudar a Constituição para não haver eleições distritais no próximo ano. O analista político Fernando Lima diz que depende cenário em que a Frelimo precisará ou não do apoio da RENAM para esse efeito.
Depois do dia 12 de junho, quando se completarem 5 anos
depois da última revisão constitucional, a Frelimo tem que ter apenas 2/3, portanto maioria qualificada, para fazer a emenda constitucional. Antes dessa data, é que precisa do apoio da RENAM para ter os 3/4 de maioria qualificada, que é aquilo que diz a Constituição.
Lima acha que enquanto não houver um quadro clarificador dos poderes e do âmbito da descentralização em termos de distritos, é uma perda de tempo fazer as eleições distritais, e defende que as pessoas que fizeram o anterior pacote distrital podem fazer um novo pacote, inclusivamente tomando como referência as asneiras cometidas com a questão dos governadores e dos secretários de Estado.
Eu não vejo que o adiamento das eleições distritais seja para abolir definitivamente a possibilidade de os distritos terem líderes por escrutínio direto, mas como um compasso de espera para que haja mais clareza em relação ao território e em relação aos poderes e subordinações dos líderes dos distritos. Também acho que para uma tal situação isto não devia ser uma decisão unilateral da Frelimo, mas que deveria contar pelo menos com o apoio amplo dos partidos representados no Parlamento, como seja o MDM e a RENAM.
Já o analista político Tomás Vera Mário entende ser um facto inédito a Constituição da República marcar o ano de eleições, visto ser este um documento genérico. Mas se a Constituição marcou o ano, é porque há um compromisso de extrema seriedade para a RENAM e, portanto, a sua alteração também vai ser extrema. Anotou aquele analista, acrescentando que até aqui a RENAM diz que quer eleições distritais em 2024 e o governo insiste em que não tem condições. E o ponto é que no passado, sempre que a RENAM sentisse que o governo não a ouvia, ela voltava às armas e, aparentemente, já não tem esse recurso de pegar em armas como forma de pressão.
Então estamos todos contentes para ver até onde que essa pressão vai levar. No extremo, pode a Frelimo sozinha avançar para revisar, porque tem a maioria qualificada no Parlamento para o fazer. Mas se assim o fizer, penso que haverá algum caos político, porque não pode por outras eleições, por sentir que está a ser uma vez mais excluída do processo. Então, são cenários complexos. Um cenário é haver alguma contrapartida para o RENAM, que até agora ninguém imagina qual pode ser. Outro cenário é o RENAM não aceitar e o governo, com a maioria do Parlamento, avançar sobre a previsão constitucional. Isso pode ser isso, a oposição, até por outras eleições, certamente, não pode oposição no bloco.
Por seu turno, o analista político Francisco Bisse lamenta que o RENAM tenha sido enganada pela Frelimo para entregar as armas antes de se concluir o processo de descentralização, porque a partir da altura em que a RENAM ficou sem armas, a RENAM acabou. Mas Hermino Moraes, porta-voz do Conselho Nacional da RENAM, discorda e afirma que o partido mantém a sua posição.
A RENAM entende que há condições para a realização de eleições distritais em 2024.
Entretanto, a Frelimo diz que a revisão pontual da Constituição para acomodar a questão da descentralização foi feita em contexto conturbado. Feliz Silvia.
Nós sabemos em que situação foi revista a Constituição para a realização destas eleições.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Cabo Verde, o PSV, maior partido da oposição, acusou hoje no Parlamento o primeiro-ministro de ter uma política de recrutamento para a administração pública, sendo compadrio. No debate mensal proposto pela oposição sobre transparência, Ulisses Correia Silva respondeu, refutou acusações e disse recusar sujar-se. No início do debate mensal no Parlamento, o líder da bancada parlamentar do PSV na oposição, João Batista Pereira, visou o Primeiro-Ministro e líder do Movimento para a Democracia, MPD, no poder, desde logo pelos processos de privatização e concessão de empresas públicas realizados nos últimos anos e outros em preparação pelo governo, fortemente criticados pelo partido que liderou o Executivo de 2001 a 2016. Pereira disse, e cito, que não sente ver qualquer mudança em atitudes e práticas do Sr. Ulisses de conduzir esses processos na calada da noite, sem concurso público, sem que sejam realizados ou conhecidos estudos prévios que recomendam as opções feitas, sobretudo a opção pelo ajuste direto, pelo pagamento em prestações, com base em estudos realizados pelos próprios compradores, em cargos e contratos que a prazo têm sido revelados repletos de lacunas e lesivos com o interesse público nacional, disse Batista Pereira. Para o líder parlamentar do PSV, é urgente a aprovação de uma lei de concursos para recrutamento e seleção de altos dirigentes para a função pública cabo-verdiana que valorize o método e ponha termo ao sistema de recrutamento assente exclusivamente na afinidade política, amiguismo e compadrio do Primeiro-Ministro. Em resposta, Ulisses Correia Silva avisou que não ia entrar na julgada porque, cito, eu não quero sair sujo deste debate, portanto vá sozinho. Com acusações tipo compadrio, acusações do tipo negócios na calada noite, e sujar-se-á sozinho, não terá a minha companhia, disse o primeiro-ministro. Ulisses Correia Silva lembrou que uma administração pública ao serviço do desenvolvimento não foi a prática dos governos do PICV e reiterou a opção de nomeação de dirigentes superiores e de escolha de dirigentes intermédios por concurso, tal como a entrada na administração pública. No debate, os dois lados mantiveram as suas posições, com o PICV a acusar o governo de falta de transparência e o executivo e o partido que o suporta, o MPD, a dizerem que a transparência tem sido um dos grandes diferenciadores do país em relação aos demais estados da região.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Em Moçambique, depois de duas passagens pelo país do ciclone Freddy, além de 51 mortos e mais de 50 mil deslocados que perderam suas casas e outros bens, foram registados danos em cerca de 20 mil quilómetros de estradas, 4 mil em estado crítico. Esta informação foi avançada à Voz da América pelo ministro moçambicano das Obras Públicas, Carlos Mesquita, que esteve em Washington à procura de apoios. As consequências da falta de estradas ou de más condições de transportes afetam não só os motoristas, mas principalmente a economia do país. Carlos Mesquita é o nosso convidado nesta edição da Agenda Africana. Entretanto, o nosso correspondente André Batista viu que os motoristas estão muito insatisfeitos com o estado das estradas e pedem respostas.
Formaram-se charcos e cachoeiras na Estrada Nacional número 1, a espinha dorsal de Moçambique, que está em acentuada degradação, sobretudo no troço entre Rissa e Caia, no centro do país.
É coisa de vergonha. Parece que nós não temos presidente. Organiza a estrada, pelo menos esses motoristas andar bem.
Na única estrada que liga o sul, centro e norte de Moçambique, os motoristas têm que ser maravilhistas, ao mesmo tempo que têm que escolher o buraco mais bonito para entrar.
O buraco quase que deve ser quase cova, né? São covas, um pequeno poço, como vou dizer, até que aqui no meio, no coisa aqui.
Por
mês
de maio até.
Tipo,
mês
de maio até aqui no. Toda essa coisa, até gorongosa, bem dizer, gorongosa de shopping, até gorongosa, tudo isso. E é cova, são covas, até. A gente caia. Não há maneira aqui, pois. Estamos mal.
E essas condições de trabalho estragam caro?
Não está a favorecer, estragam caro, sim. Até que aqui eu fiz esforço, se fosse não, quer dizer, não fazer isso aqui, teria tombado esse caminhão aqui.
Se à frente vir o caminhão, atrás o caminhão, epa, se tentar pelo menos fugir o caminhão, estamos a inclinar numa curva que não tem nada. Não tem recuperação, estamos muito mal, senhor presidente. Organiza a estrada. Próximo ano já é tempo de eleições. Tem que organizar a estrada. Já tem coisa de vergonha.
Buracos, escovas, tudo. Essa estrada já está podre. É melhor já tirar tudo e começar de novo a arranjar a estrada. Como aquela estrada ficar como aquele da beira para enxope.
Os buracos são a causa de avarias acidentes de viação.
Estamos mal, estamos a morrer muitas pessoas.
Essa é a estrada da estrada que me criou até me levar de lá, nessa inclinação. Olha.
Estava a tentar fugir do buraco?
Sim, estava a tentar fugir do buraco, sim. Estava a tentar ultrapassar, com esse buraco dentro, estava a tentar me levar até lá dentro. Sim.
Em vários troços, o asfalto desapareceu e viaturas inteiras foram engolidas em buracos que se abriram em quase toda a extensão da estrada. As viagens duram até 4 vezes mais que a média. O governo moçambicano anunciou a 10 de março o arranque da primeira fase das obras de reabilitação da N1, com financiamento de cerca de US$ 400 milhões, que o Banco Mundial aprovou em agosto. Enquanto não for feita a intervenção, é um calvário viajar na N1.
Obrigado, André Batista. Carlos Mesquita, ministro moçambicano das Obras Públicas, no entanto, promete recuperar as estradas destruídas pelo ciclone Freddy, mas de forma definitiva. Neste sentido, Ele esteve nesta semana nos Estados Unidos para reuniões com parceiros de cooperação, incluindo o Banco Mundial, e para a assinatura de um acordo para a proteção costeira da cidade da Beira, reabilitação de pontes e estradas destruídas por eventos ciclónicos nos últimos tempos. Na conversa com Amâncio Miguel, Carlos Mesquita reconhece lacunas na fiscalização e diz que é preciso melhorar o controle da qualidade de obras no país.
Engenheiro Carlos, é um prazer tê-lo aqui nos estúdios para falarmos de Moçambique em particular. Uhum. Está nos Estados Unidos de visita, claramente que é de trabalho, e aí começa a nossa conversa. Senhor Ministro, o que é que vem fazer aos Estados Unidos?
Muito obrigado. Venho aos Estados Unidos envolto de um programa de trabalho que vai durar cerca de uma semana para desenvolver reuniões junto do Banco Mundial, que é um dos parceiros de cooperação que nós temos no desenvolvimento em vários projetos do setor de obras públicas e não só. E depois, esta noite ainda, seguirei para Nova Iorque, onde vou participar, portanto, na Conferência das Nações Unidas sobre Água, que é um outro evento que levará 3 dias, mas a água tem sido uma agenda mundial e, obviamente, Moçambique também tem toda a necessidade não só de trazer a sua experiência, mas ter uma discussão com todos, de uma forma transversal, naquilo que são, portanto, os desafios, tendo em vista as questões das mudanças climáticas e os efeitos que isso traz, portanto, águas em excesso, pluviosidade em excesso e eventos que depois concorrem para a destruição de muitas infraestruturas, infelizmente também traz mortes nos seres humanos. E, acima de tudo, o que nós temos é que fazer é preocuparmos, porque esse é um assunto que veio para ficar. Como é que vamos continuar a encarar isso para o futuro? Ou seja, como é que vamos gerir a água de uma forma efetiva para o desenvolvimento económico e social dos países?
Algum potencial acordo a ser firmado?
Sim, temos em carteira, portanto, um pacote de cerca de 30 milhões de dólares que vai ser assinado junto dos reinos dos Países Baixos, no dia 23, que, portanto, compreende o desenvolvimento de infraestruturas de seguras para a proteção costeira na cidade da Beira. Vamos também finalizar alguns detalhes junto do Millennium Corporate Challenge para o desenvolvimento de projetos na província da Zambésia mais ligados às estradas e pontes. Então, vamos construir uma ponte nova no Rio Licungo. Estamos a desenvolver também junto do Banco Mundial os últimos aspectos de ajuste dos detalhes do projeto para a segurança hídrica na zona sul de Moçambique, projetos para Cabo Delgado, de estrada, e também, portanto, projetos de água para a região. Portanto, Moçambique é um país que está jusante, tem bacias partilhadas com a África do Sul, com Zimbábue e com a Eswatini, e há projetos de índole regional, mais concretamente construção de barragens, que é o que nós estamos a precisar para, portanto, fazermos a retenção das águas e fazermos a gestão e aproveitamento para a agricultura, para o turismo, para as indústrias.
Sr. Ministro, o ciclone Fred voltou a desafiar Moçambique na sua área em particular, que tem a ver com infraestruturas, tem a ver com a água, que é uma oportunidade, mas também que é um desafio. Esta área, Moçambique, precisa de fazer o encaixe próprio, lidar com as mudanças climáticas, sim, do outro lado, mas também construir para ser mais resiliente.
É verdade, o ciclone Fred ultrapassou tudo que eram expectativas de prevenção e evitar danos. Portanto, ele visitou Moçambique, permitam-me dizer assim, 2 vezes. Entrou primeiro pela cidade de Inhambane. Esperávamos que ele trouxesse ventos fortes. Não aconteceu como esperávamos, mas, de qualquer das maneiras, trouxe muita pluviosidade. Voltou a sair, depois de ter encostado, portanto, o Zimbábue, e cerca de uma semana depois voltou a reentrar em Moçambique através da província da Zambésia, onde voltou a fazer estragos massivos, e foi até o Malawi, que também tem registros de danos muito, muito elevados. A nível do meu setor, sem dúvida, temos neste momento contabilizados, ainda não terminados, porque temos estradas ainda debaixo de água, mas cerca de 20 mil quilómetros de estradas foram afetadas, dos quais 4 mil estão num estado bastante crítico e que precisam, portanto, de intervenções imediatas. houve quedas de órgãos hidráulicos ao longo destes anos, portanto, pontes, aquedutos, que vão, portanto, necessitar uma intervenção urgente. Todavia, o nível de preparação que nós tivemos no setor e a nível do governo tem estado a permitir que se garanta transitabilidade imediata. Ou seja, o tempo de resposta à medida que os eventos vão acontecendo reduziu bastante, o que é bom para garantir a transitabilidade. Isto, portanto, tem impacto direto na economia do país, preços dos produtos entre o Norte e o Sul, a mobilidade das pessoas, mas, acima de tudo, nós temos que aprender a conviver com esta situação e a água tem que deixar de ser, portanto, algo que é amedronta e ser algo que traga, portanto, benefícios para o desenvolvimento. Aqui é de reconhecer o esforço, portanto, e a colaboração que a população tem estado a demonstrar. Nós vimos quando foi do IDAI e não foi assim tanto da colaboração, ou seja, quando se solicita a população a retirar-se daquelas zonas críticas, durante o IDAI tivemos problemas sérios de compreensão. Mas agora, quando chegou a vez do Fred, e penso que vai eventualmente continuar a ser assim, há uma resposta muito positiva, muito antecipada. Por isso é que o nível de mortes, portanto, uma morte já é preocupante, mas ao nível da gravidade do evento, tivemos cerca de 120, 130 mortes. Acho que foi devidamente controlado.
Sr. Ministro, tem um horizonte em termos de tempo, neste caso, de quando é que podemos ter aquela estrada nacional em boas condições de transitabilidade?
Certamente está-se a referir à estrada número 1. Essa estrada, portanto, ficou muito tempo em vários troços sem manutenções periódicas e de rotina, o que não deve ser assim. Devo dizer que numa análise que estive a fazer há pouco tempo junto dos meus colegas, constatei que as nossas estradas alcatroadas ou pavimentadas teve praticamente uma intervenção de cerca de 15 anos. De lá para cá não houve, infelizmente, as manutenções como deviam ser, que é para garantir a durabilidade das estradas. Todavia, relativamente à questão da estrada N1, portanto, já conseguimos a parte mais difícil, que era, portanto, assegurar o financiamento. Fechamos, portanto, um envelope junto do Banco Mundial de um donativo na ordem dos 850 milhões de dólares, que vai ser aplicado em três fases. E a primeira fase compreende 400 milhões de dólares, que é a fase atual que estamos a trabalhar neste momento. Vão ser brevemente, portanto, quando digo brevemente, dentro de mais um mês e meio, concursos para contratação dos consultores, que depois vão, portanto, preparar os cadernos de encargo para o lançamento de concursos para a empreitada. Portanto, é um processo que vai levar os seus trâmites de preparação, mas quero crer que, havendo uma contínua colaboração rápida junto do banco, na aprovação dos documentos que nós temos estado a enviar, penso que em finais ainda deste ano podemos iniciar com as obras.
E quando é que podem terminar?
Bem, as obras têm um alcance temporal de cerca de 2 anos, por troços. O que nós decidimos fazer, face à gravidade ou ao nível de estrago que as estradas têm, é dividir os troços em extensões curtas, na ordem de 180 a 200 km, e já nesta primeira fase, para cerca de 1.100 km, portanto, vamos contratar cerca de 6 empreiteiros, portanto, para cada um começar cada ponta e termos, portanto, um progresso, um performance mais rápido.
Isso levanta outro desafio, que é o da transparência, é o de seguir a fiscalização para que aqueles empreiteiros, mesmo que sejam moçambicanos, saibam que estão a fazer estradas para si mesmos e despachar não ajuda.
Exato. Qualidade das obras é algo que nós temos estado a privilegiar ultimamente. Já estivemos reunidos com todos os atores, stakeholders, quem são tanto envolvidos no processo de construção de estradas, edifícios e tudo mais. É preciso observar, portanto, primeiro o desenho técnico bem feito, com todos os detalhes de engenharia e de certificação dos materiais, a recepção de materiais de acordo com o projeto, O Laboratório de Engenharias de Moçambique tem que ser chamado, porque é uma função que eles têm, de monitorar até o próprio fiscal da obra, e precisamos, portanto, de continuar a ter também fiscais de obras sérios. Não estou a dizer que não temos, mas há alguns que deixam bastante dúvidas, porque vejo, portanto, obras finais, o produto final, que não corresponde com aquilo que está no projeto. Portanto, nós queremos ter obras de qualidade e, para não voltarmos, portanto, a reabilitar este ano, próximo ano, e daqui a 3, 4 anos começarmos a ter problemas nas estradas. É um processo, porque as nossas estradas praticamente foram construídas já lá vai tempo, e, como sabe, este tipo de trabalhos requer, portanto, estudos de engenharia, cálculos, assumindo uma determinada carga, que é colocado na estrada. O que acontece é que os veículos hoje têm um outro peso e muitas das vezes até estão com cargas em excesso, o que danifica precocemente as nossas estradas. Vamos colocar balanças ao longo das estradas, portanto, para garantir que isso não aconteça, porque são infraestruturas bastante onerosas do ponto de vista do investimento.
Ministro moçambicano das Obras Públicas, Carlos Mesquita, em conversa com o Amancio Miguel nesta edição da Agenda Africana, na qual também ouvimos as queixas dos motoristas moçambicanos sobre a qualidade das estradas. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Até à próxima semana. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Podem continuar, no entanto, com a nossa página de internet voaportugues.com. E até amanhã aqui na rádio. Se despedem Leo Sarrilo, John Walker e Álvaro Lugero Andrade. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. 22 de março é o Dia Mundial da Água, que destaca a importância da água limpa, saneamento e a necessidade de gestão sustentável dos recursos de água doce. O tema deste ano, Acelerando a Mudança para Resolver a Crise Global de Água e Saneamento, destaca o facto de que o tempo se esgota para o 6º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Num tweet recente, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse, e cito, "O mundo está lamentavelmente fora do curso para atingir a nossa meta de água e saneamento para todos até 2030. Bilhões de pessoas ainda não têm água potável e casas de banho. De facto, cerca de um quarto da população global não possui serviços de água potável geridos com segurança, de acordo com o relatório Estado da Água Potável da OMS, o que significa que mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável limpa e fresca ou saneamento adequado. A disfunção ao longo do ciclo da água está a prejudicar o progresso em todas as principais questões globais, da saúde à fome, da igualdade do género aos empregos, da educação à indústria, dos desastres à paz", acrescentou a Organização Mundial da Saúde no relatório de outubro passado. O facto é que os investimentos em segurança hídrica, saneamento e higiene são essenciais para o progresso em quase todos os aspectos do desenvolvimento global. No entanto, no nível mais básico, não se trata apenas de progresso. Trata-se de salvar e melhorar vidas. Todos os anos, cerca de 830 mil pessoas morrem de doenças diarreicas relacionadas à falta de água potável. Muitas delas, se não a maioria, são crianças com menos de 5 anos de idade. Com acesso à água potável e saneamento, quase todas estas mortes poderiam ter sido evitadas. Os Estados Unidos divulgaram em outubro também a sua Estratégia Global de Água para o período de 5 anos, a partir do ano fiscal de 2023. Ao trabalhar através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o governo americano designou 22 países como de alta prioridade, como foco principal para construir um mundo com mais segurança hídrica em meio a desafios contínuos. Os Estados Unidos esperam atingir a meta de, em 5 anos, garantir diretamente que 22 milhões de pessoas tenham acesso a serviços de água e 22 milhões de pessoas tenham acesso a serviços de saneamento, metade delas que nunca tiveram esses serviços até agora. O nosso mundo está mais interconectado e interdependente do que nunca. A escassez de água é um problema global e deve ser enfrentado com uma solução global, disse recentemente a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.